Mas o assunto que nós vamos abordar agora, eu tenho certeza é de interesse de toda a comunidade regional, porque muitas pessoas estão sendo acionadas com golpes. Os mais diversos golpes estão surgindo aqui na nossa comunidade. E você sabe que algumas pessoas, infelizmente, acabam, em função da habilidade das pessoas que estão cometendo esse tipo de golpe, e às vezes por estar envolvido em algum tipo de processo, de certa forma acabam tendo prejuízos. E estará participando do programa agora com a gente a advogada, a doutora Tânia Pimentel, porque alguns golpistas também acabaram tentando usar o escritório de advocacia para se beneficiar na hora de passar, né, esses tipos de golpes. Doutora Tânia, muito obrigado pela participação. Bom dia, doutora.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Cacique. Pois é, Paulo, começamos já o 2025 com esta nada grata surpresa da notícia do golpe envolvendo clientes do nosso escritório. Na verdade, usaram a foto da minha colega de escritório, a Marlove, onde nós temos processo com procuração em conjunto, aonde um número de telefone que não era o dela, tá? Então não foi uma clonagem de telefone, um telefone diferente.
Não clonaram o número, né?
Não.
Só utilizaram a foto.
Foram até uma rede social dela, pegaram a foto e utilizaram a foto. E lá, se passando por ela, informava que a pessoa tinha ganho o processo e que para acessar os valores teria que fazer um pagamento, na verdade, até para evitar pagar o imposto de renda sobre aquela quantia. E ali sugeria que fosse feito esse pagamento. A grande maioria solicitava um valor de R$ 1.999, né, para evitar de pagar o imposto de renda. E a advogada sugeria que fizesse o pagamento porque teria um lucro mesmo assim.
O golpista com muita habilidade, inclusive na escrita.
Digo assim, ó, habilidade para o leigo.
Certo.
Porque eu, quando peguei e li a mensagem, disse assim, ó, que é golpe já de cara, né? Porque tem coisas ali assim, ó. Por exemplo, quando tu ganha um processo previdenciário, tá? Sai a sentença, muitas vezes há um recurso para o tribunal, esse processo tem que voltar à Lagoa Vermelha. A primeira coisa que a gente faz é a implantação do benefício, ou seja, a pessoa começa a receber mensalmente. Depois disso, se faz um cálculo para apurar o montante atrasado que a pessoa tem para receber. Se a pessoa tem até o valor equivalente a 60 salários mínimos, ela vai receber por um regime de pagamento que a gente chama RPV. Que, a partir do momento que sai essa requisição de pagamento, o ente público tem 60 dias para pagar. Se passar de 60 salários, obrigatoriamente entra num regime de pagamento que se chama precatório, que você tem que entrar com o pedido de pagamento até o dia 2 de abril de cada ano, para a pessoa receber no exercício seguinte. Então, existe uma burocracia, existe uma legislação que tem que ser observada para ser pago. Bom, cumprida essa etapa, digamos que o ente público faça o pagamento, o que você faz? Tu vai pedir para o juiz uma autorização para fazer o levantamento desse dinheiro, que se chama um alvará judicial. Quando sai esse alvará, normalmente o advogado chama a parte no escritório e diz, ó, saiu o teu alvará, tu pode ir em tal banco, que o dinheiro está depositado. E aí você vai ver, por exemplo, essa questão do imposto de renda. As pessoas isentas, elas não precisam pagar nenhum real de imposto de renda.
É isenta, tá? Totalmente.
É isenta. E como é que você faz essa declaração? Tu não precisa pagar uma taxa para o governo. Tu vai lá no banco onde está o teu dinheiro, vai levar a documentação que o juiz te forneceu e vai dizer para o atendente do banco, olha, eu sou isento de imposto de renda, ele vai fazer um documento, uma declaração, a pessoa assina, anexa a documentação e tu não paga nada por isso. Tá? Então, assim, Paulo, na verdade, quando você vai tratar de dinheiro com um advogado, tu não trata por WhatsApp, né? Tu trata pessoalmente.
Bom, me parece que esse é o principal recado para quem está recebendo mensagem ou quem vier a receber mensagem. As pessoas desconhecem todos esses detalhes que a senhora está trazendo aqui. Até a gente acaba desconhecendo isso.
Sim.
Evidentemente que hoje a maioria dos golpes está sendo online, né? Seja pelo Exatamente. Facebook, seja pelo Instagram, mas pelo WhatsApp é gigante o número de golpes, né? Então, o primeiro passo é esse. Não vá tomar medidas, providências a partir de uma mensagem do WhatsApp.
Exatamente. E tu não pode se deixar iludir por uma imagem, né? Bom, apareceu a imagem do teu advogado lá na tela do teu telefone. Bom, ele te pediu um dinheiro, já fica com os dois pés atrás, né? Olha, eu tô ocupado agora, eu te respondo daqui a pouco. Tu tem o contato do escritório dele? Tu vai, primeira coisa, conferir se o número do telefone que está ali nesse WhatsApp confere com o número que você tem do escritório. Se não conferir, opa, já acendeu a segunda luz vermelha que a coisa não está certa. Terceiro passo, tu vai ligar para o escritório e vai dizer, olha, está acontecendo isso, isso, isso.
E não liga para aquele número, porque aquele número ali...
Aquele número é suspeito, né? Suspeito. Bom, eu não tenho o número do escritório por alguma eventualidade... Sai de casa e vai até o escritório e confirma isso pessoalmente.
Bom, a gente percebe que, inclusive, o seu escritório, por vezes, se utiliza da rádio por não conseguir contato com algum cliente, mas sempre pede para que as pessoas venham no escritório.
Exatamente. Esse é um cuidado que a gente sempre toma. De fato, nós, vira e mexe, estamos chamando o cliente aí, porque as pessoas mudam muito o número do celular e a gente perde o contato. Mas sempre vem até o escritório. Eu não gosto muito, eu pessoalmente, de contato por telefone. Eu gosto desse contato presencial. Eu acho que a conversa ela flui de um outro jeito, o entendimento se dá de uma outra maneira.
Talvez nem todas as pessoas que foram acionadas pelos golpistas até procuraram o escritório de vocês ou outro escritório de advocacia, mas nós tivemos o relato de uma senhora, uma ouvinte, que disse que quando ela respondeu no WhatsApp, eu vou passar aí conversar com vocês no escritório, imediatamente todos os dados de CPF, PIX, a pessoa deletou.
Se apaga. Eu conversei com esse número de WhatsApp que estava se passando pela Marlove e comecei a conversar. Quando a pessoa percebeu que eu não tinha interesse em cair no golpe, também se apagaram todas as mensagens, né?
Bom, nós tínhamos sugerido que as pessoas interagissem aqui, doutora Tânia Pimentel, e tirassem as suas dúvidas, porque é uma bela de uma oportunidade. Primeiro, para alertar uma grande fatia da comunidade regional que nos ouve. E uma das perguntas que surgiu aqui, e que é importante deixar claro, no caso, quando a vítima cai no golpe, é possível conseguir recuperar o dinheiro?
Eu acho impossível.
Impossível.
Dificilmente, né? Só que o não recuperar o dinheiro, eu acho que não deve ser um estímulo para que a pessoa não faça a ocorrência policial. Quem foi lesado deve fazer a ocorrência policial, fazer print das mensagens, informar o número para a polícia, informar a chave PIX, se mandou por PIX, o número da conta. Por quê? A polícia certamente tem um departamento que investiga esse tipo de crime. E se cada um levar um dado, né, eles vão conseguir, num determinado tempo, fechar o quebra-cabeça e chegar até essas pessoas.
E impedir que outras caiam.
Exatamente. Então, eu não vejo a menor possibilidade de quem perdeu esse dinheiro recuperar. Mas eu acho que nós temos um dever, como cidadão, de levar essa situação ao conhecimento da autoridade policial para que ela possa agir. Porque nós também não podemos depois reclamar, mas ninguém faz nada. Ninguém faz nada se nós não levar o conhecimento. Talvez demore um tempo, mas eu acredito que vem uma resposta. Nós já é a segunda vez que acontece isso com o nosso escritório. As duas vezes nós registramos a ocorrência, né? Para que a polícia saiba o que está acontecendo.
Normalmente, doutora Tânia, eles pedem o PIX porque realmente, depois de feito...
Não tem volta, né?
É irreversível, praticamente.
Mas eu acredito que os depósitos em conta também sejam. Porque eles já estão lá cuidando, né? Entrou, já passou para outra conta, né?
Responsabilizar a agência também não tem como, doutora
Tânia. Eu não vejo possibilidade, porque não existe uma ação, né? do de banco.
Bloqueio.
Exatamente, não tem. Na verdade, a ação foi da própria pessoa que caiu no golpe.
Agora,
né?
Daí a denúncia, um rastreamento na agência, tentar buscar alguns documentos aí.
Isso é possível. E isso quem pode fazer? A polícia. Por quê? A polícia poderá solicitar, através de uma ordem judicial, que o banco preste essas informações para que eles possam fazer a investigação, né? Buscar os dados necessários. Tu colhe um dado aqui, colhe um dado ali, e lá no final de um determinado período você chega a determinadas conclusões e a determinadas pessoas, que até podem ser laranjas, mas se você chegar no fulano de tal CPF e tal, ele vai ter que explicar por que, que aquele CPF lá estava servindo para receber dinheiro, né, de golpes. Então, não vejo assim, ó, a curto prazo, nós acabar com esse problema se as pessoas não colaborarem e irem até a polícia e fazerem as devidas ocorrências. E até sugiro, Paulo, que daqui a pouco vocês conversem com o pessoal da delegacia para que eles também assim instruam melhor as pessoas de como proceder em casos assim, né?
Doutora Tânia, a gente procura preservar sempre as pessoas que infelizmente caem nos golpes. Mas, lamentavelmente, o número de pessoas que têm caído é muito grande, doutora Tânia.
É, assim, ó, me chama a atenção isso, sabe? Por quê? Porque todos os dias você escuta, ou no rádio, ou na televisão, ou no jornal, notícias de golpes. E mesmo assim, as pessoas continuam caindo. É como o conto do bilhete, né?
Que é até hoje tem.
Exatamente, é uma coisa da vida inteira e as pessoas ainda caem. Mas eu atribuo isso assim, ó, um pouco à ansiedade das pessoas. A boa fé e a ansiedade, né? Você acreditar naquela imagem, ah, é a minha advogada que está nesta mensagem. E também assim, ó, você também tem um problema que daqui a pouco tu resolver aquele problema, vai te entrar um processo, bom, meu Deus, vamos agilizar isso. Se é pagar um pouco, vamos pagar e vamos colocar a mão nesse dinheiro e tocamos a vida. Só que assim, ó, essa ansiedade, ela não pode ser a nossa companheira e nem a nossa conselheira, ao contrário. Ela tem que fazer com que nós tenhamos a precaução de, quando receber uma mensagem dessas, procurar o profissional que está te atendendo e tirar a dúvida com ele.
Porque me parece que nenhum advogado vai pedir, faz um depósito agora, porque nós precisamos resolver nesse momento.
Assim, ó. Quando que o advogado pede dinheiro? Quando tu vai lá contratar ele, tu vai pedir o valor dos honorários, é tanto, faz o acerto. Ou quando você entra com um processo que tu tem que pagar custas, né, Paulo? Então, assim, é R$300 as custas para entrar com o processo. O que eu faço no escritório? Eu faço a guia, chamo o cliente, ó, vai lá no banco, paga a guia e me traz aqui, né?
Agora, faz um Pix agora? Não tem, né?
Tem escritórios que fazem esse serviço para o cliente, me manda o dinheiro, mas vai lá e entrega na mão da secretária do advogado, né? E a questão, assim, ó, que eu vejo que as pessoas, assim, ó, buscam também, querem ouvir, às vezes, o que lhe interessa, né? É. Que é o resolver o seu problema.
A boa notícia.
A boa notícia. Só que, hoje, quando você recebe uma mensagem, um telefonema, tu já tem que ficar com os dois pés atrás. Tu já tem que partir do princípio que é golpe. E depois, se não for, tu tá no lucro.
Certo.
Né? Olha, pra você ter noção, saindo um pouquinho da questão do golpe aí dos escritórios da advocacia.
Pedi para chegar um pouquinho mais perto aqui.
Essa semana saiu no jornal aí de circulação estadual que agora estamos com o golpe da CNH cancelada. Tu recebe aí, eles estão dizendo que está cancelada, tu tem que acessar um link, aí você dá os teus dados pessoais e tem que pagar um valor. E o que chama atenção é assim, ó, que eles normalmente agem em períodos onde as pessoas têm mais dificuldade de ter acesso à informação. Uhum. Esse da CNH é no final de semana que eles estão mandando, para você ter noção. Esse do Pix aí, dos escritórios da advocacia, eles mandaram agora no começo do ano, onde inclusive estavam em recesso forense. Né? Os fóruns não estavam funcionando, fica mais difícil também a pessoa daqui a pouco entrar em contato. Era férias dos advogados também. Então, são pessoas que Elas são instruídas por alguém que tem uma noção de como é que funcionam as coisas, né?
Que bom. Tem vários comentários lhe mandando bom dia, falando que são clientes, que são sempre bem orientadas, lhe mandando um abraço. São inúmeras mensagens, a gente agradece a participação de todos. Doutora Tânia, foi muito esclarecedora, muito obrigado. E a gente tem o espaço à disposição para contribuir nesse processo aí.
Nós que agradecemos o espaço, né, Paulo? Até porque nós nos sentimos, assim, no dever moral, né, de dar uma resposta para os nossos clientes, porque se é uma coisa que a gente sempre preza, é pelo direito das pessoas, né? Entendi. Se nós buscamos pelo direito das pessoas, nós não podemos, em hipótese alguma, assim, ó, nos calar diante de fatos como esses, né? E eu reitero que as pessoas, assim, ó, não fiquem com vergonha, vão lá na delegacia, façam a ocorrência, forneçam os dados que têm, que passaram para essas pessoas, para que, em algum momento, essas quadrilhas sejam desbaratadas.
É o que nós esperamos. Obrigado à advogada Tânia Pimentel, falando sobre os golpes que, infelizmente, acabaram sendo utilizados através dos meliantes, né, o nome do escritório de advocacia para que tivessem favorecimento no sucesso desses golpes. 9:09, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Dr. José Davi Cartabil.